Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português é sábado, 17 de novembro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Leste FM e a rádio Sitchanoku. Estamos também em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Bissau, podem ouvir-nos através da Pijikiti e da Capital FM. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de repatriamento de capitais. Na segunda meia hora, vamos ter aqui música, é a música da América. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Para já, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta manhã que não tinha ainda sido informado sobre um relatório dos serviços de espionagem, a CIA, que, de acordo com notícias, concluiu que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que iria receber um relatório da CIA ainda hoje, juntamente com outras informações, e que irá também consultar o secretário de Estado, Mike Pompeo. A avaliação da CIA foi noticiada por jornais americanos e contradiz declarações do procurador saudita que esta semana exonerou o príncipe de estar envolvido no assassinato. Entidades oficiais americanas disseram que a CIA concluiu que 15 agentes sauditas viajaram num avião governamental para a cidade turca de Istambul, onde assassinaram Khashoggi no consulado saudita. A CIA não tem, contudo, qualquer prova ligando diretamente o príncipe ao assassinato. O presidente Donald Trump está hoje na Califórnia para visitar as zonas mais duramente atingidas por incêndios que provocaram a morte de pelo menos 74 pessoas. As autoridades dizem agora que mais de 1000 pessoas estão dadas como desaparecidas. Um porta-voz das autoridades disse, contudo, que entre os nomes das pessoas desaparecidas podem estar habitantes que fugiram das suas casas e os familiares não sabem para onde foram. Antes de partir para a Califórnia, Trump disse que uma das questões que vai discutir é a administração das florestas. Há poucos dias atrás, o presidente tinha afirmado que a má administração dos recursos florestais era a razão dos incêndios e ameaçou suspender a ajuda do governo federal se isso não for remediado. Um soldado das Forças de Paz da ONU e um padre católico foram mortos na República Centro-Africana, disseram hoje a ONU e a Igreja Católica. O soldado morreu num hospital para onde havia sido evacuado após um ataque contra uma base militar em Gbambia, na zona ocidental do país, disse a missão da ONU, MINUSCA. Um grupo armado chamado Siriri, criado por criadores de gado Fulani, opera na zona. Desconhece a nacionalidade do soldado da ONU. Entretanto, o corpo incinerado de um padre católico foi encontrado na cidade de Alindao, no centro do país, onde confrontos sectários provocaram a morte de 37 pessoas esta semana. Um outro padre católico foi morto nessa onda de violência entre cristãos e muçulmanos. Milhares de pessoas tiveram que fugir da área devido a confrontos. Uma milícia muçulmana, a União para a Paz, opera na zona. Dois antigos presidentes de Madagascar, Andry Rajoelina e Marc Ravalomanana, vão disputar uma segunda volta das eleições presidenciais, foi hoje anunciado. Segundo os resultados eleitorais hoje publicados, Rajoelina obteve 39,19% dos votos e Ravalomanana 35,29% dos votos da votação realizada no passado dia 6, em que participaram 36 candidatos. Como nenhum deles alcançou 50% dos votos, uma segunda volta vai realizar-se no próximo dia 19 de dezembro. E, finalmente, a Marinha Argentina disse hoje que foi localizado no fundo do mar o submarino que desapareceu há um ano atrás. O submarino foi localizado a 800 metros de profundidade, a 400 quilómetros da costa da Argentina, por uma companhia americana que começou a executar as últimas buscas em setembro.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, 17 de novembro de 2018, votos de um bom sábado. Na companhia, é a companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O período de graça que o governo deu para que todos os angolanos repatriem capitais do estrangeiro para Angola está quase no fim. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Ministro da Justiça, Francisco Queiroz, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Costa Júnior, o deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, a eurodeputada Ana Gomes e o analista político, Olívio Quilumbo.
O processo de repatriamento de capitais domiciliados no exterior do país está na sua fase decisiva de contagem, a julgar pelos limites do prazo estabelecido pelas autoridades angolanas, que vai até dezembro do corrente ano. Para mostrar o seu compromisso com este assunto, o governo de João Lourenço submeteu esta semana, com caráter de urgência, à aprovação do Parlamento angolano da proposta de lei do repatriamento coercivo e perda alargada de bens, uma proposta cujo conteúdo a UNITA reclama sua paternidade depois de ter sido chumbada pelo partido maioritário. Na discussão sobre a lei, os deputados levantaram várias questões e propostas, nomeadamente o modo de aplicação desta proposta de lei no exterior do país ou a revogação da lei de repatriamento dos recursos financeiros. Esta proposta de lei, aprovada a 26 de outubro último pelo Conselho de Ministros, e deverá entrar em vigor em janeiro de 2019, prevê, no caso dos bens incongruentes, ou seja, a diferença entre o património de origem ilícita ou supostamente ilícito domiciliado no país, possa ser confiscado assim que a lei for aprovada na Assembleia Nacional. Nesse sentido, os órgãos da Justiça de Angola deverão perseguir aqueles que detêm estes bens em defesa dos interesses dos cidadãos. O líder da bancada parlamentar da UNITA disse que esta iniciativa do governo angolano contém aspectos propostos no regime extraordinário de regulação patrimonial de iniciativa do seu partido e recusado pelo partido no poder. Adalberto Costa Júnior não tem dúvidas em afirmar que a proposta de lei aprovada na generalidade é uma cópia da iniciativa do Galo Negro.
O que se passa é que há muita perda de tempo. Nós podíamos ter resolvido tudo no início do ano. A UNITA apresentou uma proposta que tinha uma abrangência bastante grande, que resolvia todas as problemáticas e que respondia ao interesse nacional. Como sabemos, Angola tem uma carência de verbas a todos os níveis. E o posicionamento, seja do Executivo que do partido que o suporta, foi de uma votação a uma proposta que significa lavagem de dinheiro, que tem merecido críticas de toda a gente e que hoje seguramente está na base do Executivo ter aparecido com este complemento. É uma nova lei, mas é um remendo, direi assim, e incompleto aquilo que nós tínhamos apresentado e, portanto, para tentar recuperar imagem. Ora, nós hoje aqui abstivemos-nos, mas fizemos várias sugestões, porque a percepção com que muitos de nós estamos a ficar é que o governo vai deixando passar o tempo e acabará por não querer fazer coisa nenhuma. E isto é um risco para o país, porque há autênticas fortunas tiradas daqui, outras aqui dentro, absolutamente assaltos ao erário público, que fazem muita falta ao país e que eu espero que daqui a uns meses não cheguemos todos à conclusão que o governo não fez nada, não recuperou nada, não perseguiu coisa nenhuma, porque de facto não é muito credível o modo como se tem comportado.
Adalberto Costa Júnior critica o facto do atual governo, e para a maioria que o suporta, só serve ao país o que é produto da sua criação, e as iniciativas de outrem são para ser contrariadas.
Porque se de facto o que está em causa é o valor dos conteúdos, o governo teria aprovado a proposta da UNITA, que toda a gente diz que é a melhor de todas. Mas algo que veio de cima nos últimos dias é que se o governo queria efetivamente trazer dinheiro para Angola, ninguém percebe, mas ninguém mesmo, como é que não tratou de criar condições para que quem quisesse voluntariamente pudesse proceder. E, de facto, hoje nenhuma banca sabe como proceder. Porquê? Porque o governo não fez o seu trabalho. E isto só vem confirmar de que, de facto, aqui há muito protecionismo, porque quem desviou, infelizmente, faz parte da estrutura deste pequeno grupo que engloba mesmo muitos membros do atual governo.
O período de graça que o governo deu para que todos os angolanos repatriem capitais do estrangeiro para Angola está quase no fim, faltando apenas um mês, e não há informações pormenorizadas sobre o caso. O deputado Lindo Bernardo Tito, da coligação eleitoral CASACE, apresenta os argumentos que motivaram a coligação em aprovar sem reservas a referida proposta de lei.
Deixa-me exprimir em nome de 8 deputados da CASACE. Não, a minha posição não é do grupo parlamentar da CASACE. 8 deputados da CASACE votaram favoravelmente a proposta de lei por considerarem que o quadro político que vivemos, em que as nossas finanças têm imensas dificuldades, obriga a gestão financeira do país a lançar mãos àqueles recursos financeiros e ao património de angolanos que, usando cargos do Estado, apropriaram-se ilicitamente dos bens e recursos do Estado. E é correto que isso aconteça. Quem neste momento estiver contra, obviamente, essa posição, não está a favor, de modo algum, de buscar, obviamente, recurso para as nossas finanças. Então, o nosso sentido do voto favorável foi no sentido de que, do ponto de vista dos objetivos desta lei, que é o de recuperar tanto os ativos financeiros como os bens móveis e imóveis daqueles que se apropriaram ilicitamente do Estado, é o mais correto neste quadro. Então não podemos ficar em cima do muro para nos abstermos diante de um óbvio que é a lei que visa sancionar o apropriamento ilícito de recursos do Estado.
Para Lindo Bernardo Tito, esta proposta de lei responde à vontade da maioria dos cidadãos que querem ver de volta todos os bens transferidos ilicitamente para o exterior do país.
Quando uma lei é votada e publicada, acaba por ser uma lei que deve ser respeitada por todos. Mesmo na sua fase inicial, haja algum voto contra, né? Bom, a lei votada hoje, na generalidade, em princípio, cumpre com todos os formalismos regimentais e constitucionais, né? E também, politicamente, esta lei responde à vontade da maioria dos cidadãos que querem ver recuperado não só recursos financeiros, mas também os bens daqueles que ilicitamente ficaram com os dinheiros do Estado, né? Sabe que depois da aprovação da lei de repartimento de recursos financeiros, há informação segundo a qual alguns angolanos com dinheiro no exterior começaram a transformar esse dinheiro na aquisição de bens. É óbvio que o Estado, dono do dinheiro que ilicitamente foi transferido para fora do país, tem que encontrar uma solução. E esta é uma solução que visa exatamente não só recuperar os recursos financeiros, mas também os bens móveis e imóveis que resultaram dos dinheiros ilicitamente apropriados, né?
Entretanto, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse que a aprovação desta proposta de lei está em alinhamento com as políticas do Governo de combate à corrupção. Francisco Queiroz acrescentou, por outro lado, que o documento tem como objetivo dotar o ordenamento jurídico angolano de normas e mecanismos legais que permitam a materialização do repatriamento coercivo, dando maior ênfase à perda alargada de bens a favor do Estado.
É um exercício democrático muito bom, né, que serviu para, mais uma vez, constatar que estamos todos de acordo na política de combate à corrupção, de combate à impunidade e de moralização da sociedade angolana, que na verdade foi do que se tratou, criar um instrumento de natureza legal conducente a esta grande política, que é do combate à corrupção. Bom, isto são questões de natureza bastante técnica, né? Que têm as estruturas técnicas também, que podem dar resposta a isso, designadamente o Banco Nacional de Angola. Né? Ele tem uma gestão que é própria, né? Tem que se saber junto do banco se já houve realmente algum repatriamento. Mas, a ver pelo que disse o senhor governador do banco numa entrevista recente, acho que já terá havido algum repatriamento. A lei que incrimina, as leis que incriminam já existem. Ou seja, aquelas leis que criam tipos de crimes já existem. Esta é uma lei de procedimentos, de como é que vamos aplicar as leis que já existem, designadamente a lei 9/18, que é a lei do repatriamento de recursos financeiros. Né? Esta lei é uma lei mais voltada para os recursos financeiros. A lei que hoje foi discutida no Parlamento é uma lei mais abrangente. São procedimentos para o repatriamento de recursos financeiros, mas também de recursos de outros bens, de outra natureza, bens móveis ou bens imóveis, etc. É mais abrangente.
Sem avançar mais dados concretos sobre a moldura penal desta lei, Francisco Queiroz rejeitou igualmente a afirmação de que a proposta de lei apenas se aplica aos membros do Executivo, salientando que ela é extensiva a todos aqueles que tenham lesado o património do Estado.
Isso depende da lei ou a lei substantiva que for infringida. Né? Se for uma lei de peculato, a pena será essa. Se for uma lei de furto, a lei a aplicar a pena será correspondente ao furto, etc. Quer dizer, é um pouco difícil. Teríamos que saber em concreto qual é o crime, né, que se comete. O crime de furto, a pena varia em função do valor da coisa furtada. E pode ir de penas simples, até 2 anos, até penas mais graves, de 12 anos, por aí. Os procedimentos da entidade que regula o setor financeiro são procedimentos próprios. A justiça é uma coisa, em termos de órgão, departamento ministerial do Executivo, para acompanhar e para fazer a ligação com os órgãos de justiça, e o Banco Nacional é outra coisa. Agora, eu creio que o senhor governador do Banco Nacional deu uma explicação na última entrevista que deu a um órgão de comunicação social. E eu próprio tenho esta informação, portanto não posso ir para além daquilo que é a informação pública que o senhor governador deu.
Em outras palavras, o ministro deve dizer que sabe de facto quanto é que a situação foi repatriada de agora?
Não, concretamente, respondendo à sua pergunta, não sei. Sei apenas que, pelo senhor governador, que já foi feita alguma recuperação de bem.
Por sua vez, o politólogo Olívio Quilumbo manifesta algumas dúvidas sobre o sucesso desta proposta de lei de repatriamento de capitais a partir do exterior do país.
Há uma esperança que, por exemplo, João Valença trouxe quando foi eleito. E só espero que ele saiba dar tratamento a esse grande capital político, porque governar Angola é uma missão impossível. Porque o dano causado ao Estado angolano pelo MPLA é de quase valor incalculável. E para mim seria refundar o MPLA, seria uma das formas de tentar amenizar e tentar, sei lá, diminuir o estrago causado. Porque o que aconteceu mesmo em Angola, o bafo tanto da razão, a acumulação produtiva do capital, foi uma medida econômica causada pelo MPLA para criar uma burguesia, uma elite. Fez-se da pior forma. Alguns estados no mundo fizeram isso, empoderaram elites, criaram, portanto, mas fizeram da forma mais clara, mais clarividente. Os que têm capacidade de criatividade foram à banca, foram aos fundos, solicitaram financiamento, empreenderam, Aqueles que tiveram melhores preparados conseguiram naturalmente ter o financiamento, os que tiveram menos preparados, a banca por quase. O setor ajudou e são economias que crescem, economias que criam ricos quase sempre. Não a nossa economia que criou ricos em 2015, são os mesmos até hoje. Em 2005 são os mesmos até hoje. Uma economia não pode criar, não pode criar ricos há 10 anos atrás, não cria mais, não pode, não é possível. Então eu só acho que faltou sentido de Estado, faltou amor à pátria. Já não vou falar que não são angolanos, porque isso pouco interessa. O angolano é aquele que ama esse país, está disposto a fazer esse país um bom país para se viver. As mentes mais brilhantes na América não são americanas, nacionais, são, portanto, indivíduos nacionalizados, indivíduos que vieram e sentiram que se podem realizar na América e se realizaram. Portanto, os angolanos são aqueles que vêm para Angola, de que nacionalidade vêm, mas com capacidade de realizar Angola, esses sim são angolanos. Os nossos irmãos, de facto, aquilo que foi visível, que é a história do nosso país, a história econômica do nosso país, falharam, tem que se assumir que o milagre econômico angolano falhou. Tínhamos um presidente que governou 12 ou 11 anos sem crise nenhuma, geriu o melhor momento econômico da história da Angola pós-independência. Há quem diga que Angola passava 600 bilhões de dólares, há uns que falam em 1 trilhão, outros falam em 2 trilhões, mas a verdade é que esse dinheiro, se é 600 bilhões, se é 1 trilhão ou 2 trilhões, não teve impacto na vida do angolano nem a 1 quilômetro de distância. É que os estados perceberam a estratégia do presidente João Lourenço, que é o repatriamento de capitais, que foi a mensagem que ele levou nas grandes viagens que ele fez aos aerópagos, onde Angola é comum internacionalmente. E essa comunidade acreditou em Angola. Parece-me que estão mesmo à espera que Angola repatrie esses capitais. Porque foi essa mensagem que se vendeu. Ok? Essa é a verdade. Agora, esses estados, se vão ajudar Angola, então que facilitem que as instituições, portanto, relacionem-se. E eu termino. O presidente João Lourenço não precisa fazer a coisa errada. É evidente que é o poder das instituições que vão pressionar, de forma persuasiva, os angolanos que devem a Angola a devolver o dinheiro. Mas parece que a alta política, a interpretação falhou. Tinha de haver uma conversa de camaradas. Eu acredito no poder do presidente das instituições. Mas nós somos um país falido desse ponto de vista. Porque ao longo dos anos, o MPLA foi exercendo o seu poder. Primeiro que o MPLA tem o slogan de que é o povo é o MPLA. Isso amarrou o Estado ao partido. Depois o presidente da República, 77, 85, 98, pegou no poder que o MPLA amarrou, puxou para si. 2010, cristalizou o poder. Portanto, as instituições são de ter peso. Até essas instituições condensarem-se, atingir o nível de maturidade, capazes de frear o presidente da República primeiro, que é um super-presidente, que é um super-homem, diante da Constituição, e apontarem ABCD com poder político, com capital político, capital econômico, de que tem que se submeter às instituições, então isso é um milagre, do ponto de vista prático, é um milagre. Portanto, o mundo está à espera que esses angolanos, por força das instituições, repatriem seus capitais. Mas na alta política, tinha que haver uma conversa de camarada.
Entretanto, a eurodeputada Ana Gomes, que esteve em Luanda para participar de uma conferência sobre o combate à corrupção, saudou as medidas que têm sido tomadas pelo governo angolano. Ana Gomes disse, por outro lado, que o atual governo precisa de ser ajudado para alcançar os seus objetivos.
Teve impacto na percepção da Angola positivo. Porque a imagem da Angola, desculpem lá, eu sei que vocês têm excelente e alta autoestima como nação, o que é bom, mas a percepção de Angola no exterior era uma desgraça. Era um país absolutamente corrupto, corrompido. Portanto, boa parte das oportunidades que Angola, com os seus fabulosos recursos, tinha, eram pura e simplesmente desaproveitadas porque ninguém queria, sério, só os próprios é que queriam vir fazer negócios com os próprios. Eu penso que esta mudança é positiva. Angola precisa de apoio. É na recuperação de ativos. Porque hoje há... Eu sei que essa lei de repatriamento é para casos individuais, não é? Bom, enfim, que houve N esquemas de empresas falsas, etc., para levar o dinheiro daqui para fora. dinheiro obtido por corrupção, por esquemas de roubos, etc. Mas os ativos, e é mais uma razão porque o problema não é só angolano, é global, os ativos normalmente estão lá, estão em Portugal, investidos em empresas portuguesas, estão em Portugal, no imobiliário em Portugal, estão em Portugal, em todos, mas estão em Espanha, estão em Inglaterra, estão por todo o mundo. E é evidente que Angola pode e deve ir recuperar esses ativos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos da Operação Resgate e da necessidade desta abranger as empresas a cumprir com as suas responsabilidades sociais. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola e é também músico. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes noticiosas de África, do mundo e da América. São as principais notícias e imagens dos Estados Unidos, de África e do mundo. Agora, falamos então da música. Bruna Tatiana, que será com Edmásia Mayembo, próximo do de Doentes na Avenida. Ficamos então com o nosso momento e Bruna Tatiana.
Deixa nada pra depois. Os dedos tocam os teus, minha boca cola na tua, respirando uma na outra. Falo baixinho que tô pronta. Se quiseres acordar todo mundo, pra saberem que esse é o nosso momento. Vou gritar pelos cantos que és do meu, e quando terminar fazer de novo. deixa nada pra depois. Os dedos tocam os teus, minha boca cola na tua, respirando uma na outra. Falo baixinho que tô pronta, se quiseres acordar todo mundo.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet. Em voaportuguês.com pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos no Facebook, estamos no Twitter, estamos também no Instagram e estamos ainda no WhatsApp. O nosso número é mais 1908-652-4584. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 17 de novembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportuguês.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé podem ouvir-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Capital, FM e a Pijigiti. Em FM estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Ainda na Guiné-Bissau podem escutar-nos em Buba através da Rádio Papagaio Angabu, em Rádio Sitchanoku e a Leste FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo, João Santa Rita. O representante especial dos Estados Unidos para a reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, terminou 3 dias de conversações em Doha, no Catar, com entidades dos Talibã, numa tentativa de se pôr termo aos 17 anos de conflito no país. Ambas as partes disseram estar, citando-os, otimistas sobre o processo de diálogo, disseram fontes dos Talibã, mas não foram dados outros pormenores. Oficialmente, nenhuma das partes deu pormenores das negociações, que envolvem representantes do chamado escritório político dos Talibã no Catar. Este foi o segundo encontro entre Khalilzad e representantes dos Talibã. Observadores fizeram notar a presença nas negociações de Mullah Fazal e Mullah Karko, que estiveram presos pelos Estados Unidos em Guantánamo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que ainda não tinha sido informado sobre um relatório dos serviços de espionagem, a CIA, que, de acordo com notícias, concluiu que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que iria receber um relatório da CIA ainda hoje, juntamente com outras informações, e que irá também consultar o secretário de Estado, Mike Pompeo. A avaliação da CIA foi noticiada por jornais americanos e contradiz declarações do procurador saudita que esta semana exonerou o príncipe de estar envolvido no assassinato. Entidades oficiais americanas disseram que a CIA concluiu que 15 agentes sauditas viajaram num avião governamental para a cidade turca de Istambul, onde assassinaram Khashoggi no consulado saudita. A CIA não tem, contudo, qualquer prova ligando diretamente o príncipe ao assassinato. O presidente Donald Trump está hoje na Califórnia para visitar as zonas mais duramente atingidas por incêndios que provocaram a morte de pelo menos 74 pessoas. As autoridades dizem agora que mais de 1.000 pessoas estão dadas como desaparecidas, mas um porta-voz disse, contudo, que entre os nomes das pessoas desaparecidas podem estar habitantes que fugiram das suas casas e os familiares não sabem para onde foram. Antes de partir para a Califórnia, Trump disse que uma das questões que vai discutir é a administração das florestas. Há poucos dias atrás, o presidente tinha afirmado que a má administração dos recursos florestais era a razão dos incêndios e ameaçou suspender a ajuda do governo federal se isso não for remediado. Um soldado das Forças de Paz da ONU e um padre católico foram mortos na República Centro-Africana, disseram hoje a ONU e a Igreja Católica. O soldado morreu num hospital para onde havia sido evacuado após um ataque contra uma base militar em Gbambia, na zona ocidental do país, disse a missão da ONU no país, MINUSCA. Um grupo armado chamado Siriri, criado este ano por criadores de gado da etnia Fulani, opera na zona. Entretanto, o corpo incinerado de um padre católico foi encontrado na cidade de Alindao, no centro do país, onde confrontos sectários provocaram a morte de 37 pessoas esta semana. Milhares de pessoas tiveram que fugir da área devido aos confrontos entre cristãos e muçulmanos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 17 de novembro de 2018, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, na primeira meia hora, vamos falar aqui da Operação Resgate em curso em Angola e da necessidade desta abranger as empresas e levá-las a cumprir com as suas responsabilidades sociais. Claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Ele é também, para além de ativista, é também música. Esperamos assim que voltem à sintonia connosco amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o espaço para a música americana e o Top 10 da Voz da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
Eu sou a Ana Guedes.
Eu sou a Mayra de La Saleta.
Do outro lado está o DJ Sofia.
Começamos com boas notícias sobre Nicki Minaj, Ana. Na semana passada, ela tinha se tornado a primeira mulher a atingir 100 aparições na tabela da Billboard Hot 100.
E esta semana ela saiu dos prémios da People com o galardão para a artista feminina do ano e álbum do ano com Queen Nicki e também atuou no evento ao lado de Tyga. Anaconda aqui com Nicki Minaj.
Estamos a ouvir Yoga, de Janelle Monáe.
A cantora de Rhythm and Blues vai ser homenageada na gala anual da Billboard Mulheres na Música, isto em Nova Iorque.
Monáe vai receber o prémio para Mulher Pioneira.
E outra mulher a ser homenageada na 13ª gala da Billboard é Cyndi Lauper. A gala tem lugar a 6 de dezembro. Vamos ouvir um hino dos anos 80, Girls Just Want to Have Fun.
Várias celebridades ainda têm vivido a tragédia dos incêndios na Califórnia. Muitas, como a cantora Miley Cyrus, tiveram que abandonar as suas casas.
E Lady Gaga também teve de deixar tudo para trás por força das chamas.
Ana, Lady Gaga, é cantora e atriz e tem um coração enorme. Fala-se numa doação de $500 mil, pelo menos, para as vítimas dos incêndios na Califórnia. E ela também tem servido como voluntária, não é?
Exatamente, nos centros de acolhimento para pessoas que tiveram como ela que deixar
tudo para trás. Isto é Bad Romance, Lady Gaga. Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que tudo atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. E vamos direto ao assunto com o décimo lugar, uma descida de duas posições, Ana.
Drip to Hard, de Lily Baby Guna. I'm from Atlanta where young runs. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You won't go around the town. Out this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spread. Do this all the time.
Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com.
Nós tocamos a tua música favorita, basta pedir para o nosso WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584.
O nono lugar é uma das poucas subidas desta semana. Mobamba, de Check Wes, estava em décimo lugar. Agora é o nono, vamos ouvir.
Calling a young shackle's phone. Where's Ollie? With them. I be ballin' like I'm pro. I be ballin' like my brother Mo. Check West, I ain't a mom.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O oitavo lugar restou uma descida, duas posições. É quem, Mayra?
É Zizi, de Kodak Black, cujo nome verdadeiro prometi que trazia nomes estranhos.
Bill Capri. É um rapper. E é natural da Flórida. E ele tem a participação de quem?
Travis Scott e Offset. E Post Malone ainda tem uma agenda de concertos razoável no próximo mês.
Vai a Los Angeles, depois no fim do ano vai ter dois concertos em Nova York. E o rapper tem um nome verdadeiro, que é qual?
Austin Richard Pose.
E nasceu no dia da independência dos Estados Unidos, a 4 de julho. Teve uma semana pouco positiva. Ele também caiu na tabela de quinto, aliás, para sétimo lugar. Vamos ouvir? Espera não. But I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you
over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life's changed, I keep on looking back on better days.
Estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América.
Nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Salette,
e na música está o DJ UPS.
Halsey está no grupo dos que se deram bem esta semana.
Merece palmas, desculpa, merece as minhas palmas.
O seu Without Me subiu 3 posições.
E ela vai cantar no concerto de Natal, Jingle Bell, no Minnesota. Tenho pena de não cantar aqui, mas
pois
cantou
bem,
ano passado. Mas pronto.
Eu pus isto aqui porque não sabia.
Okay, vamos então ouvir Without Me.
Ela que acabou há pouco tempo com Jeezy,
ela
é?
É do Casa dos Casa, Casa dos Casa, exatamente. Já tinha estado com o Jeezy e depois estiveram separados. No verão passado, quando eu fui ver o concerto dela, ela chorou, porque
no
foi
concerto.
na altura em que se tinha separado dele, depois voltaram a estar os dois juntos, as pessoas estavam todas satisfeitas, mais por ela do que por ele, muito sinceramente, gosto mais dela do que dele, mas agora parece que é de vez. Não
pois
sei se ela já tem namorado.
Mas ele já se arranjou.
E ela anda a flertar com alguém, mas a gente vai ver,
senhora,
se aquilo vai dar alguma coisa.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. O número é +1 908 652 4584.
E mais uma descida, Lucy Dreams de Juicy WRLD. Nós temos, não temos nada a ver com isso, claro, mas descobrimos quanto vale este rapper e, segundo a Celebrity Net Worth, ele vale quanto?
3 milhões de dólares.
Pouquito.
Não está mal. Found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of you in my bed. You were my morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. I want you to be happier. When the evening falls,
And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else while it's eating me up.
Este é Happier de Marshmallow com a colaboração de Bastista em quarto lugar e é mais uma música que desceu esta semana.
E a música que segue também desceu uma posição. O terceiro lugar é de Travis Scott com Sicko Mode.
Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode.
Make this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish you was the news.
Sunset. Surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week.
Sunset.
Surrender, retreat, we all in too deep.
Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old, I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function in the final room.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e, com muita pena da Ana, Girls Like You, dos Maroon 5, sai do primeiro lugar. O seu reinado durou 7 semanas.
Acontecimento inédito do mundo da música. Esta semana, Ariana Grande atinge o primeiro lugar da tabela Billboard. O Hot 100 destronou os Maroon 5 e lidera com a nova música Thank You Next. A última mulher, Ana, que liderou a tabela das 100 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos foi Adele com Hello.
A primeira vez que Ariana Grande apareceu nesta tabela foi em 2013, quando lançou The Wagon em colaboração com o ex-namorado Mac Miller. Desde então, contam-se 35 as vezes que a música dela apareceu na tabela.
E assim chegamos ao fim, Ana.
Exatamente. Eu sou a Ana.
Eu sou a Mayra.
e aquele é o DJ UPS.
Despedimos-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Thank you, next. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez e a terminar esta emissão convosco nas notícias, o João Santa Rita. O representante especial dos Estados Unidos para a reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzada, terminou 3 dias de conversações em Doha, no Catar, com entidades dos Talibã, isto numa tentativa de se pôr termo aos 17 anos de conflito no país. Ambas as partes disseram estar, e citamos, otimistas sobre o processo de diálogo, disseram fontes dos Talibã, mas não foram dados outros pormenores. Oficialmente, nenhuma das partes deu pormenores das negociações que envolvem representantes do chamado escritório político dos Talibã no Catar. Este foi o segundo encontro entre Khalilzada e representantes dos Talibã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje não ter sido ainda informado sobre um relatório dos serviços de espionagem CIA que, de acordo com notícias, concluiu que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que iria receber um relatório da CIA, ainda hoje, juntamente com outras informações, e que irá também consultar o secretário de Estado, Mike Pompeo. A avaliação da CIA foi noticiada por jornais americanos e contradiz declarações do procurador saudita que esta semana exonerou o príncipe de estar envolvido no assassinato. Entidades oficiais americanas disseram que a CIA concluiu que 15 agentes sauditas viajaram num avião governamental para a cidade turca de Istambul, onde assassinaram Khashoggi no consulado saudita. A CIA não tem, contudo, qualquer prova ligando diretamente o príncipe ao assassinato. O jornal Washington Post revelou que a avaliação em primeira mão disse que a CIA baseou a sua conclusão em várias fontes, incluindo gravações de um telefonema que o irmão do príncipe, Khalid bin Salman, teria feito a Khashoggi, assegurando-lhe que não haveria perigo em deslocar-se ao consulado para obter documentos que precisava para o seu casamento. O presidente Trump está hoje na Califórnia para visitar as zonas mais duramente atingidas por incêndios que provocaram a morte de pelo menos 74 pessoas. As autoridades disseram que mais de 1000 pessoas estão dadas como desaparecidas, mas um porta-voz das autoridades locais disse, contudo, que entre os nomes de pessoas desaparecidas podem estar habitantes que fugiram das suas casas e os familiares não sabem para onde foram. E um soldado das Forças de Paz da ONU e um padre católico foram mortos na República Centro-Africana, disseram hoje a ONU e a Igreja Católica. O soldado morreu num hospital, para onde havia sido evacuado após um ataque contra uma base militar em Gambia, e o corpo incinerado de um padre católico foi encontrado na cidade de Alindao.
E assim, amigos ouvintes, colocamos ponto final nesta emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 17 de novembro de 2018. A todos se despedem na Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.